Paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs, irmão Leandro, irmã Janaína, nesta manhã de sábado, Rádio Maior Amor, estarei aqui trazendo uma palavra que Deus colocou ao meu coração para estar transmitindo a todos que nesta manhã ouvem esta programação, palavra que se encontra no Evangelho ao qual escreveu Marcos, no capítulo número 4. No versículo 36 em diante, que diz: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Temos aqui um relato bíblico onde Jesus está com seus discípulos e eles vão atravessar o mar da Galileia. Ele está aqui com aqueles que já o conheciam, já sabiam que ele tinha poder. Já tinham visto muitos milagres que Jesus tinha feito, já tinham ouvido muitos ensinamentos da parte de Jesus, mas aqui, nesta ocasião, eles sentem medo. E nós, como os cristãos, nós temos é que ter fé e não medo. Abraão, quando foi da terra de Ur dos Caldeus, uma promessa de Deus a Canaã, quando chega perto do Egito, há fome na terra. Ele tem medo e ele vai para o Egito. Então, Abraão toma uma. Antes disso, ele toma uma fé tremenda que Deus diz para ele: Abraão, pega tuas coisas, pega tua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas, havendo adversidade da seca, da fome, ele já sente medo, ele já não tem mais aquela fé. Mais adiante, Deus lhe promete um filho para ele e para Sara. E a promessa demora. E eles fazem o quê? A sua esposa Sarai lhe oferece a Agar, a sua serva, para que tenha um filho com ele. Novamente, a fé de Abraão, ela é menor do que a promessa de Deus. Então, as coisas, as tempestades do mundo, muitas das vezes as promessas que Deus fez se demoram e as pessoas vão perdendo o ânimo, perdendo a fé, perdendo a esperança. Já não consegue mais prospectar aquilo que Deus tem para ele. E começa já até a ter medo. Quantos cristãos têm medo da morte? Quantos cristãos têm medo das guerras que andam pelo mundo afora? Eles vão soltar mísseis e a terra vai se acabar, mas não tem a fé, porque este planeta, a Igreja de Jesus, ela tem uma promessa. E as promessas de Deus não há homem, não há mulher, não há líder, não há rei, não há reino que possa impedir as promessas de Deus para o que está para acontecer. Com a terra, com a igreja, com Israel, não há nada, meu irmão, que possa acontecer sem a permissão de Deus. E aqui os discípulos estão no barco e eles erram porque eles estão na obediência, eles estão debaixo da promessa. Jesus disse: vamos para o outro lado. Mas eles já não vêm mais assim, eles já começam a ter medo. Porque o texto bíblico vai dizer que as ondas são mais altas, elas começam a encher o barco de água, e aquilo já não conseguiu mais, de repente, tirar com a água que entrava, com a velocidade com que a água entrava. E eles vão e clamam ao mestre, meio que reclamando: Senhor, não vês tu que estamos perecendo? Quantas vezes em nossas orações a gente não diz: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, tu não vês o que está acontecendo com a minha família? Senhor, tu não contemplas o lugar onde que eu estou trabalhando? Senhor, tu não vês o que a minha família está passando? Quantas das vezes nós, criação, vamos ao Criador interrogando Ele? Quando interrogamos o Senhor é porque não temos fé, não temos esperança, não temos ânimo. Estamos quase que já descambando num abismo profundo, muitas das vezes até da depressão. A Bíblia nos mostra, e na nossa caminhada, quantas das vezes nós vemos pessoas com fé que conquistam coisas que muitas das vezes não se conquista porque não se tem fé. Quando a nossa fé é posta à prova, é porque Deus está com uma pedagogia para as nossas vidas, querendo ensinar algo para as nossas vidas. O tempo de Deus é Deus nos ensinando que não é no nosso tempo, é no tempo dele. O nosso tempo é um tempo limitado, Deus não trabalha com tempo limitado, Deus vive num tempo em que ele é eterno, mas ele tem que vir sempre para o nosso tempo, no nosso tempo, para nos ajudar. Para nos abençoar, para promover nas nossas vidas o milagre que tanto desejamos. Mas nós temos que pôr nas nossas cabecinhas que Deus trabalha no tempo dele, nós somos dele, a honra, a glória e o louvor, o poder é dele. E quando temos isso no nosso coração, as coisas vão acontecendo como que automaticamente. Não precisamos mais ter o medo, não precisamos mais estar interrogando o Senhor. Mas o que eles não contemplam também em Jesus, que ele também está no barco. Mas a palavra de Deus diz o quê? Ele está dormindo. O Senhor estava em paz. Uma coisa que os discípulos não conseguiram ver, Jesus estava com paz, porque mesmo na tempestade, tudo estava no controle. Para ele, nada se perdeu o controle. Quem perdeu o controle foram os discípulos, tendo medo, gritando, ficando apavorados. Que nem na outra ocasião, quando Jesus vem andando sobre o mar, eles estão apavorados. A fé deles naquele momento é tão pequena que Pedro disse para ele: Senhor, se é mesmo tu, porque todos pensavam que era um fantasma que já estava vindo sobre o mar. E o Senhor disse: Sim, sou eu. Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. E Jesus fala para Pedro: vem. E Pedro desce do barco na tempestade e vai ao encontro do Senhor andando sobre as águas, igual o Senhor. Mas quando a tempestade aperta Pedro, ele sente o quê? Medo. E quando ele sente medo, ele começa a submergir, vai se afogar. E o texto bíblico nos diz que nesta hora ele clama, ou seja, ele grita: Senhor, socorre-me. E mais uma vez a Bíblia vai nos dizer o quê? O Senhor, estendendo a sua mão, o trouxe para cima de volta. É nessas tempestades, nessa falta de fé, neste medo que muitas das vezes temos, a gente não sente aquilo que se deveria sentir. O Senhor está perto. A palavra, o nome Emanuel, a qual Isaías declara em seu livro, traduzido para nós como Deus conosco, mas na verdade, este nome quer dizer Deus dentro do barco, o Senhor sempre está conosco. Jesus estava naquele barco, a presença dele estava lá, e mesmo assim os discípulos estavam com medo. Jesus hoje é a mesma pessoa, no mesmo poder. Ele hoje está no teu trabalho, ele está na tua casa, ele está com a tua família, ele está no lugar que você está congregando, ele está quando você está sozinho, quando você está acompanhado, quando você está na rua. Seja o lugar que você estiver, Senhor sempre vai estar conosco. Valorize essa presença de Deus. Valorize cada momento da tua vida, porque Deus está contigo. O Senhor Jesus está contigo. Você anda cheio do Espírito Santo de Deus. Não te apavore, não tenha medo, não questione ao Senhor. que nem tem aquele hino, ou você questiona ou você adora. Josafá, quando chegaram para eles e disseram, Josafá, vem aí, uma grande multidão de guerreiros contra nós. Josafá sabia que naquele momento Israel não tinha militares que chega, não tinha armamento bélico que chega. Mas ele não se apavora, o que, que ele faz? Ele conclama o povo a um grande jejum e oração. Quantas das vezes, quando tu começas a sentir este medo, esta falta de fé, tu chamas o teu esposo, o teu filho, tua filha, teu amigo, teu irmão para um momento de oração. Ou quantas das vezes, nesse momento, tu mesmo fecha a porta do teu quarto, como a palavra muitas das vezes diz, fecha a porta do teu quarto e lá sozinho fala com o Senhor. Nós temos que ter isso conosco, um momento de oração cotidiano, diário, até mais vezes por dia, se você passa por uma prova, uma luta, ora o Senhor. Pode estar no teu trabalho, ora em pensamento. Se você está em casa, dobra teu joelho, prostra, chama o Senhor para ouvir a tua voz. E quantas das vezes, eu digo com toda a propriedade, o Senhor muitas das vezes te chama na madrugada para orar e tu não te levanta. Quantas das vezes o Senhor, tu estás na tua sala assistindo uma televisão ou mexendo no teu celular e tu sentes o Senhor te chamando para um particular e tu não vais. Mas na hora que estás com medo, na hora que te vem a tribulação, na hora que te vem a enfermidade, aí se ora. E nem sempre também, porque é mais fácil questionar, é mais fácil reclamar, é mais fácil procurar um hospital, é tudo mais fácil, mas buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus para dentro do teu quarto, às vezes para ti e para mim é difícil. Aí muitas das vezes se canta aquele hino, no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Ah, como é bom sentir isso, meus amados. Não perca essa essência na tua vida. Não perca esta presença da tua vida. Não deixe que o Espírito Santo de Deus se afaste de ti. Clame ao Senhor, mas não só no momento da dor, no momento das alegrias. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Josafá, ele fala com Deus, ele chama o povo para falar com Deus, e Deus responde dos altos céus e diz, Josafá, não te preocupa, porque essa guerra é minha, não é tua e nem do meu povo, mas é minha. E o que que Josafá faz? Ele manda os levitas irem adiante do batalhão de guerra. Eles vão à frente cantando, porque o povo perdeu o medo, Josafá perdeu o medo. Eles já foram louvando, já foram agradecendo, porque sabiam que a vitória era deles. Então cante ao Senhor mesmo na dificuldade, adore ao Senhor. Mesmo na tua luta financeira, quando te pedirem algo, dê, porque o Senhor muitas das vezes está te provando e tu não estás percebendo. Ó, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã, ouça a voz de Deus. Muitos hoje estão perdendo o caminho, estão perdendo o rumo, estão perdendo o norte, que é o Senhor. Por causa de coisas picuinhas. Ah, mas eu tenho visto vídeos na internet que falam que a Bíblia não está falando isso, irmão, irmã. Prove se isso vem de Deus. Não saia da presença do Senhor porque tem alguém atrás de uma tela fazendo vídeos para ganhar engajamento, tirando dinheiro às costas de pessoas pobres de espírito. Pessoas pobres da presença de Deus, pessoas pobres de Bíblia, porque Satanás está aí. Ele continua tentando enganar os que são de Deus. Mas se eu e você tivermos presença, a presença de Deus, jamais seremos enganados por estas coisas. João, numa das suas cartas, vai dizer que nós temos que ter provar até os espíritos se eles são do Senhor, porque falsos profetas hoje existem aos milhares, não é um e dois, não. A internet está cheia de falsos profetas. As ruas estão cheias de falsos profetas. Adentra para o templo onde que você está congregando. Adore ao Senhor já quando sai da tua casa. Porque aí você vai ver que quando você ir para um culto já adorando ao Senhor, aquele culto já vai ser diferente. Quando você abrir a palavra de Deus adorando ao Senhor, você vai ver que aquela leitura já vai ser diferente. Porque o autor da vida vai vir dos céus, ele vai conversar contigo através da palavra dele. E ele vai te dizer, levanta-te, levanta-te, levanta-te. E o Senhor estava naquele barco, continuando no texto de Marcos. E ele estava ali em paz. E os discípulos não perceberam. Ele estava ali presente, o Senhor estava presente naquele barco. E o Senhor levanta e diz para ele, por que que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? A mesma coisa que da outra tempestade, o Senhor chamou e eles viram que realmente Jesus era o Senhor porque ele acalmou a tempestade. Eles ainda não tinham esta fé. Aqui eles fazem a mesma coisa de novo e o Senhor diz para ele: vocês ainda não têm fé? Fé é a esperança das coisas que a gente não vê. Expecte, você pode estar pedindo um carro para o Senhor. Você não está vendo o carro, mas na fé, aquele carro vai vir para você. Aquela casa vai vir para você. Seja lá o que você está pedindo, um emprego, um diploma, uma universidade, vai vir para você se você tiver fé. Israel marchou numa praia para dentro do mar. O Senhor disse, marchem, olhem para dentro das águas e marchem. Eles ainda não estavam vendo o mar se abrir, porque Deus começou a abrir o mar no outro lado. Mas eles foram marchando, porque eles tinham fé, eles queriam ser livres daquele cativeiro, eles queriam ser livres daquela escravidão. E a palavra de Deus diz que houve um grande vento e o mar se abriu e eles passaram em seco. Muitas das vezes Deus está te falando, marcha, olha para frente, olha para mim. Provérbios 4 vai nos dizer que as nossas pálpebras estejam olhando adiante de nós, porque o autor e consumador da nossa fé está sempre adiante de nós. E Provérbios vai continuar dizendo que teu pé não vacile nem para a direita nem para a esquerda. O nosso caminho é reto, não tem atalho. Não deixa Satanás te enganar com coisas que não são de Deus. Olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Olhe como o olhar daquele salmista que escreve, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo de número 24 vai terminar dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí vem o questionamento, mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É Ele que hoje está pelejando as nossas lutas, é Ele que hoje está contemplando as nossas necessidades, é Ele que hoje está levantando as suas mãos de poder e trazendo para nós aquilo que estamos pedindo em oração. Não tenha medo, não deixe a tua fé desfalecer. Olha para o Senhor, olha para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Para o Senhor não há impossíveis. Não deixa que Satanás diga que o teu problema é maior do que o teu Deus, não, porque nunca foi e nunca será. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, eu entrego esta palavra, Senhor, para aqueles que agora estão ouvindo ao vivo nesta rádio, Senhor, mas eu sei que pela internet muitos ainda ouvirão, Senhor, que Tu estejas ministrando a cada coração, Senhor, tirando toda a dúvida, todo medo, toda a ansiedade, toda a falta de fé, meu Pai. Deus amado, em nome de Jesus, inclina os teus ouvidos, meu Pai, ao clamor daqueles que estão te pedindo algo, Senhor, as quais o homem não pode resolver, mas tu podes, Senhor. Aqueles que estão te clamando por uma cura que a medicina ainda não tem o poder de curar, mas tu és o médico dos médicos e tu podes curar toda e qualquer enfermidade, meu Pai. Adentra nas famílias, meu Pai, vai levando a tua paz, vai levando a tua sustentação, meu Pai, em nome de Jesus. Ó, Deus Santo, que não haja falta de nada para os teus filhos e tuas filhas aqui nesta terra, Senhor. Ó, Senhor, muito menos a tua presença nos falte, Senhor, porque quando tu estás conosco, meu Pai, assim como teu filho estava naquele barco, a presença estava ali, o poder estava ali, a paz estava ali, mas eles não contemplaram, Senhor. Que nós tenhamos nesta nossa caminhada nossos olhos abertos para contemplarmos, meu Pai, que tu sempre estás conosco, Senhor. Que a cada dia, Senhor, marchamos por esta terra, Senhor, mostrando o teu poder, a tua glória, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor, e que nunca, nunca, nunca nos falte a tua presença. Em nome de Jesus. Amém.